A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.
Bem-vindos a mais uma edição de Pedro Bicudo do outro lado.
Aqui estamos, mais uma semana, novas notícias. Agora, uma semana dominada claramente por acontecimentos em Washington que venham na sequência do que falamos na semana passada em relação à invasão do Congresso e, claro, às consequências que já se sabiam que iriam acontecer.
Pedro, as pessoas estão a guardar com expectativa, sabendo que na Câmara dos Representantes a destituição do Presidente depois terá que ser aprovada pelo Senado, vem numa altura que poderá não chegar ao fim.
Oh, Jorge, chegará ao fim. Poderá é ter outros efeitos que não o de impugnar o Presidente. Isto é, nós já sabemos que hoje, aliás, com a votação na quinta-feira, o Congresso, na Câmara dos Representantes, votou 232 a favor, 197 contra a impugnação do Presidente. O que é importante aqui? É que houve 10 congressistas republicanos que votaram a favor da impugnação. Isso é que é significativo. O processo seguinte, nós sabemos que agora o julgamento passa para o Senado e o líder do Senado já explicou, Mitch McConnell, já explicou que até à tomada de posse do presidente, do novo presidente, não haverá avanços nesta área. Bom, então poderá perguntar-se, bom, como é que nós estamos a impugnar um presidente que deixa de ser presidente já na próxima semana? Ora, pode acontecer uma outra coisa, é que se de facto o Senado votar a favor da impugnação do anterior presidente, ele não poderá no futuro concorrer a novas eleições. É esta a grande questão.
Pedro, aqui é mais prevenir o futuro.
Exatamente, é uma questão de posicionar em função do que foram os últimos tempos desastrosos da equipa presidencial, não só do presidente, mas de quem o aconselhou, não só do presidente, mas inclusivamente de advogados e, nomeadamente, o anterior mayor, Giuliani, que de facto está aqui numa situação também muito delicada, porque ele próprio andou de Estado a Estado a vender essa ideia de que teria havido irregularidades nas eleições, depois não se confirmou, efetivamente em cerca de 60 tribunais em que foram interpostas ações contra os resultados eleitorais, nenhum desses tribunais deu razão à equipa do Presidente.
Portanto, não havia necessidade de avançar muito mais.
Jorge, em política tudo se pode justificar e de facto existe um espaço próprio para resolver estas questões. E o espaço próprio para as disputas são os tribunais. Os tribunais decidiram e portanto a partir daí eu acho que nós devemos é seguir em frente. E seguir em frente significa acabou o tempo do Presidente Trump, acabou a época de algum, eu diria, desnorte, de alguma confusão, inclusive de ações que ponham em causa a própria democracia americana, mas para mim o fundamental é que esta mesma democracia tem instituições, tem uma Constituição, tem a capacidade de mesmo perante situações muito difíceis encontrar o caminho de saída, e é o que está a acontecer.
Muito bem. Pedro, muito rapidamente, aqui no Aparte, quarta-feira, tomada de posse do Sr. Joe Biden e sua equipa, o Presidente Trump já anunciou esta semana calma, nada à violência, decência, que sejam muito bons. O que é que se espera na próxima quarta-feira?
Oh Jorge, isso é retórica, isso é tudo conversa. O que é que nós temos na prática? Nós, neste momento, temos não só o Congresso, o edifício do Capitólio, como inclusivamente as vias de acesso ao Congresso, guardadas pela Guarda Nacional. O que é que isto significa? Que há de facto aqui uma situação de emergência, há aqui uma situação de precaução para evitar que anunciados atos de rebelião possam voltar, eles podem acontecer, isto é, as pessoas podem manifestar-se perfeitamente, há liberdade de expressão, há liberdade de manifestação, as pessoas podem vir para a rua perfeitamente. A questão não é esta, a questão é evitar repetir a invasão de um espaço sagrado que é o espaço da democracia, que é o nosso Capitólio. Essa é que é a questão.
Sem dúvida.
E portanto, Joe Biden vai tomar posse, vão seguir-se os calendários que a democracia instituiu, que a própria Constituição estabeleceu. É pena que este final tenha sido tão desastroso, porque não se trata da administração, trata-se da imagem da América no mundo. E essa imagem da América no mundo ficou, sem dúvida, muito abalada. Nós estamos aqui também num período de transição e esperamos que essa imagem possa ser, eu diria, renovada. Esperamos que, de facto, a administração Biden possa, de facto, ter uma nova ação e que não se fique apenas por palavras, porque nós sabemos que às vezes os políticos vêm com grandes retóricas, mas quando chega à ação, essa retórica não se traduz em atos reais. Portanto, há que dar o espaço. Nós vamos ter aqui 100 dias de mudança, que são 100 dias muito importantes. Estes 100 dias corresponderão a podermos depois começar a perceber se efetivamente as linhas políticas do plano do presidente eleito têm efetivamente já um avanço tão significativo que nós possamos olhar e o mundo possa olhar para a América com outros olhos.
Muito bem, e desta vez não tem desculpas, como disseste no último programa, porque tem a Câmara dos Representantes e Senado do seu lado, praticamente.
Exatamente, Jorge. Quer dizer, aqui nós já não podemos dizer, não, eu não consegui implementar as minhas políticas porque não tive apoio no Congresso, ou não tive apoio na Câmara dos Representantes, ou porque não tive apoio nessa ou naquela instituição. Neste momento, Joe Biden tem todas as condições, ele tem um plano concreto. Nós esperamos que esse projeto avance e que avance de maneira a normalizar as instituições, que avance de maneira a que os Estados Unidos possam assumir a liderança no projeto global, desde as questões do ambiente, à política externa, à defesa dos valores dos direitos humanos, à defesa da democracia, à defesa, no fundo, da posição que era de liderança da América até à entrada do presidente Bush, do presidente Trump, desculpe.
Exato. Até porque, parecendo que não, aqui está uma curiosidade, Joe Biden tem mais anos de Casa Branca do que Donald Trump.
É verdade, Jorge. Se nós formos contar o tempo de vice-presidente, efetivamente é um homem que tem uma grande experiência. Uhum. Agora, há analistas que dizem, bom, essa experiência pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem. Vantagem como? Porque ele conhece os cantos à casa, porque ele conhece as dinâmicas, ele conhece os processos de implementar esta nova política que se pretende renovada, que se pretende de uma América global, que se pretende de uma América a liderar o mundo. Mas também pode ser um contratempo, porque às vezes essa, digamos, essa experiência pode significar vícios, pode significar determinadas áreas em que ele não terá a capacidade de agir de pulso livre porque já tem demasiados compromissos. Portanto, é importante dar o tempo para ver o que é que vai acontecer.
É verdade. E o que acontece neste momento aqui na América, um bocadinho por todo o mundo, Pedro, é a chamada terceira vaga. Tivemos a segunda, agora fala-se na terceira. As vacinas estão aí, mas também há ainda a registar diariamente 4 mil mortos. Isto é qualquer coisa de assustador. Isto vai piorar? Correto, ou vai melhorar?
Correto, Jorge. Até que comece a melhorar, infelizmente vai piorar. As vacinas já começaram a ser distribuídas, as pessoas que estão em lugares de risco maior, os chamados linha da frente, estão já a ser vacinados. Ainda não com o número de vacinas que nós esperávamos, porque há de facto aqui um atraso no avanço desta medida de saúde pública. Esperemos também que com a nova administração seja dado um empurrão maior para que a vacinação comece a decorrer mais rapidamente e também para que nós possamos ter mais vacinas disponíveis e mais testes possam ser feitos para evitar o contágio alargar. Isso a nível dos Estados Unidos. Agora, este não é um problema único dos Estados Unidos. Nós em Portugal temos também um problema gravíssimo, tanto a nível de Portugal continental como a nível dos Açores. No caso dos Açores, nós temos duas comunidades que são as mais atingidas por essa terceira vaga de pandemia, nomeadamente o caso de Ponta Garça, no Conselho de Vila Franca, e também Rabo de Peixe, no Conselho de Ribeira Grande. Estas duas freguesias têm mais de 50% de todos os casos de contágio nos Açores. Portanto, nós temos de facto aqui duas situações de pandemia galopante. E portanto foram tomadas decisões de fechar estas duas comunidades e isolar com cercas, estas duas comunidades. Estas cercas significam que a polícia vai estar a controlar quem entra e quem sai durante um período de 8 dias. Isto a nível dos Açores. Uhum. A nível Portugal continental, o primeiro-ministro decidiu que a partir de hoje, sexta-feira, à meia-noite, entramos num período de confinamento total, durante um período de 8 dias também. Tudo quanto sejam atividades coletivas, desde espetáculos, restaurantes, bares, cinemas, teatros, tudo quanto seja atividade, concertos, tudo quanto sejam atividades que tenham aglomerados de população, estas atividades, escolas, estas atividades são todas proibidas. Ficam apenas ativas, nomeadamente os supermercados para satisfazer as necessidades imediatas de alimentação da população, e alguns serviços, mesmo a nível de restaurantes, pode haver o chamado take-out, as pessoas podem recorrer aos restaurantes, mas não há utilização desses restaurantes. O que leva a uma situação muito difícil. É a terceira vaga, é a segunda vez que Portugal vai fechar na totalidade todas as atividades. Há o risco de colapso da economia e este é um problema que está a afetar pequenas empresas em todo o país. Portanto, Jorge, nós estamos a viver em Portugal uma situação extrema de ruptura do processo económico.
É verdade. E ainda hoje no Jornal Açoriano Oriental, não só Ponta Garça, Rabo de Peixe, como também já Água de Pau, a pedir às autoridades para policiamento e multas sem dó nem piedade, porque as pessoas não estão a respeitar.
Jorge, esse é exatamente o problema. Se houvesse uma consciência maior da maioria da população, se as pessoas tivessem acatado, se tivessem respeitado as indicações das autoridades de saúde pública, não teria havido contágio. O que está a acontecer agora é o resultado da facilidade das pessoas não terem respeitado, sobretudo na época do Natal. Houve aglomerações, houve festas, houve celebrações de passagem de ano, e a consequência está à vista. Temos situações de pandemia alargada, com risco de vida e mortes para muita gente, e agora há que recorrer a medidas extremas para controlar o que poderia facilmente ter sido evitado.
Pedro, a terminar, temos aqui a nossa notinha menos e o mais da semana. Comecemos por menos.
Bom, Jorge, infelizmente, a equipa do presidente Trump representa o menos. Está a fazer um último, digamos, deixou uma mancha de sangue, 5 mortos, mais de 150 de feridos, deixou uma mancha de sangue num tempo que normalmente é um tempo de passagem. A passagem da democracia é também um tempo de festa. Uhum. Temos aqui um tempo de luto até certo ponto.
É verdade.
A nível positivo, temos também, sobretudo, temos que reconhecer no estado de Rhode Island, com a governadora a ser nomeada para um cargo no governo de Joe Biden, Gina Raimondo vai assumir o cargo de secretária de comércio, e também para o Mayor Walsh de Boston, que vai assumir o cargo de secretário do trabalho. Bom, são duas entidades que têm uma ligação, um conhecimento, uma colaboração com os luso-americanos que será fundamental em termos da relação não só com estas comunidades que somos nós, luso-americanas, uhum, mas também na relação com Portugal, com a União Europeia. Correto. Portugal que, neste momento, assumiu a presidência da União Europeia e que tem, exatamente, nestes vários membros, uma porta aberta de diálogo e que facilitará a ação e a boa colaboração entre Portugal, Estados Unidos, comunidades. Ao mesmo tempo, eu gostaria de salientar uma organização que merece também um sinal mais, que é a Azorean Maritime Heritage Society. Eles têm tido uma ação extremamente interessante de defesa e divulgação da tradição baleeira açoriana. Jorge, eles começaram em 1990, uhum, é uma organização, claro, sem fins lucrativos e baseada no contributo das pessoas, portanto não é uma organização que receba fundos de governo não oficiais, e eles estão agora, até agora têm vivido quase como casa alugada de um lado para o outro, já tiveram a Casa dos Botos, que era no Museu da Baleia, eles agora vão fazer uma Casa dos Botos de raiz, numa propriedade que foi doada à organização em 2019, e eles agora procuram o apoio da comunidade para construir esta Casa dos Botos, que será, sem dúvida, também uma casa portuguesa, uma casa açor-americana aqui na área de Massachusetts. Jorge, sinal mais para quem assume estes grandes projetos.
É verdade, Pedro. Ainda ontem falei com uma médica, uma jovem, veio para aqui com 4 ou 5 anos, hoje é uma médica portuguesa de São Miguel. É extraordinário ver os filhos dos imigrantes progredirem. E não haja dúvida que a nossa comunidade tem muitos valores, muitas capacidades, e este museu marítimo não me surpreende nada, porque sei que a nossa comunidade é capaz de ir em frente e concluir o projeto.
Jorge, é interessante ver, sem dúvida nenhuma, aqui este papel que tu referias, segunda geração, gente de muito valor. No fundo, nós por vezes questionamos: será que eu fiz a melhor decisão da minha vida em vir para a América? Eu tenho a certeza de que a maioria dos ouvintes já colocou essa questão. Ora, ao ver os nossos filhos a crescer, a afirmar-se, a ser felizes, a concretizar o sonho que nós tínhamos ao vir para a América, aí nós podemos dizer, sim senhor, valeu a pena.
É isso. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena, Pedro.
É verdade, estamos aqui, Fernando Pessoa, muito bem citado, Jorge. Quando a alma não é pequena, e nós portugueses temos uma alma do tamanho do mar, uma alma sem fim. E este sem fim também que nos faz acreditar em dias melhores.
Em dias melhores. Pedro, um grande abraço, um bom fim de semana, cá estaremos na próxima sexta-feira.
Um abraço, haja saúde.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.